as autoridades competentes para os procedimentos de perícia e demais providências legais. Então, nós não temos aqui a dinâmica do acidente, vamos seguir destacando a situação do trânsito nessa volta para casa por lá. Quero registrar aqui a participação do nosso ouvinte, o Luiz Carlos, que falou sobre esse engarrafamento por lá, o trânsito bem congestionado nessa volta para casa, mandou aqui um vídeo para a gente que mostra os carros parados ali, inclusive nesse ponto exato do acidente, uma viatura da PRF ali, fazendo o controle do trânsito e esse trânsito bem congestionado para os motoristas que fazem essa volta para casa. Os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Bom, e agora a gente aciona a nossa reportagem ao vivo. O repórter João Rosa está aqui no estúdio da CBN e traz informações a João Rosa.
Oi, Ana. Boa noite para você. Boa noite a todos os ouvintes aqui da CBN. O Supremo Tribunal Federal divulgou hoje o edital da segunda edição do STF Mote, que é uma competição de julgamento simulado voltada para estudantes de direito de todo o país. O projeto busca aproximar futuros advogados, promotores, defensores e juristas da atuação da Suprema Corte por meio da análise e do julgamento de um caso fictício inspirado em desafios constitucionais atuais. Nesta edição, Ana, o tema será: uma mãe solo que cumpre prisão domiciliar pode ter o trabalho de cuidar dos filhos reconhecido para fins de remissão da pena? Segundo o Supremo, a proposta é desenvolver habilidades de argumentação, escrita jurídica e sustentação oral, além de estimular o pensamento crítico desses estudantes. As inscrições serão feitas pelo site da FUVEST entre o meio-dia do dia 20 de agosto e o meio-dia do dia 5 de outubro. Cada instituição, Ana, de ensino superior poderá inscrever apenas uma equipe. Caso haja mais de uma inscrição da mesma universidade, será considerada somente a primeira que atender às regras previstas no edital. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações. João Rosa, aqui diretamente dos estúdios da Rádio CBN em Brasília. Inclusive, mais informações estão disponíveis lá no site do STF, inclusive na aba noticias.stf.jus.br. Quero rapidamente registrar aqui a participação do Paulo César, nosso ouvinte, falando diretamente de Paracatu, Minas Gerais. Obrigada pela sua participação.
Ponto final CBN.
São 6 horas 22 minutos agora. Igor Cardim, de volta de Brasília, ainda sobre o socorro aos setores que serão impactados pelo tarifácio imposto pelos Estados Unidos, que passou a valer hoje, agora com as falas do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Oi, Igor.
Pois é, Débora. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que não necessariamente o governo vai utilizar os 13,5 bilhões do Tesouro Nacional e os 5 bilhões do BNDES para fazer este socorro aos setores que serão atingidos com a taxação de 25% dos Estados Unidos. Ele diz que isso será avaliado de forma setorizada. Então, cada área ali impactada por essa medida vai receber, então, uma atenção especial justamente para que tenham as demandas atendidas de maneira mais específica. Vamos ouvi-lo.
Esse comitê que o ministro Bruno fez referência é um comitê que vai ouvir, vai identificar os setores, vai estabelecer a regulamentação, pelo menos sugerir ao presidente o que deve ser colocado como contrapartida, e esse acompanhamento contínuo precisa ser feito. Então aqui não se trata de fazer um programa que já está pronto e acabado, nós vamos ouvindo os setores e fazendo sob medida essas respostas com até 13,5 bi do Tesouro, mais um complemento de funding próprio do BNDES.
O ministro Márcio Elias Rosa, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirmou nesta quarta-feira que o governo não espera que haja exceções de setores na possível tarifa de 12,5% que deve ser aplicada pelos Estados Unidos ao Brasil até o fim desta semana, com base naquela seção 301 que é prevista na Lei Comercial dos Estados Unidos. Então, a expectativa do governo é de que não haja exceções, todos os setores podem ser impactados com essa nova tarifa, mas a diplomacia brasileira, as negociações do governo brasileiro com o governo norte-americano são na linha de que essa tarifa de 12,5% não sejam cumulativo aos 25% aplicados a partir de hoje. Débora.
Obrigada, Igor, pelas informações.
E, Débora, tem repercussão política, né, desse tarifaço? O PT lançou hoje a campanha O Brasil Não Se Entrega. Essa iniciativa reúne imagens que associam a família Bolsonaro à medida do governo de Donald Trump, além de destacar que as sanções trarão prejuízos para empresários do país. O partido aposta aí no discurso de proteção da soberania nacional e da economia brasileira, inclusive na campanha do presidente Lula à reeleição. O secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares, explicou ao Jornal Globo o seguinte, que eles querem mostrar de forma simples e direta como a defesa da soberania está no dia a dia de cada um de nós, na proteção aos empregos e à indústria, também na defesa do PIX e das nossas riquezas estratégicas, como as terras raras e os recursos minerais que pertencem ao povo brasileiro. O Globo publica, inclusive, no site aqui, uma das imagens, né, dessa campanha com o presidente Lula usando um boné com a frase Minha Bandeira é do Brasil, com o braço erguido, né? E logo acima na imagem o slogan da campanha O Brasil Não Se Entrega. Campanha, portanto, lançada pelo PT, Débora.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. São 6 horas 27 minutos. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal registrou 2 mortes de crianças entre 1 e 4 anos por meningite no primeiro semestre deste ano, mas reforçou que não há surto da doença na capital federal. Especialista alerta que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar casos graves da doença e reforça que a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
2 crianças na faixa etária de 1 a 4 anos morreram no Distrito Federal por meningite no primeiro semestre deste ano. Uma delas veio do Goiás. Em comparação ao ano passado inteiro, o número duplicou, já que não houve mortes decorrentes da doença em 2025 nesta faixa etária. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, não há surto de meningite no DF. De acordo com a pasta, os casos notificados estão dentro do padrão, sendo monitorados continuamente pela vigilância epidemiológica. A melhor forma de prevenir a doença é manter o calendário vacinal atualizado e procurar atendimento médico imediatamente a qualquer sinal de sintomas. Atualmente, o esquema vacinal de rotina inclui o imunizante em 2 doses e uma de reforço, sendo a primeira dose aos 3 meses, a segunda aos 5 meses, ambas da meningocócica C. Na dose de reforço, aos 12 meses, está sendo aplicada a vacina ACWY. Nos adolescentes de 11 a 14 anos, a recomendação é administrar o imunizante em dose única para quem nunca foi vacinado com meningocócica C/ACWY ou como reforço para aqueles que apresentem pelo menos uma dose da meningocócica C/ACWY. Outra vacina também disponível na rede pública do DF é a pneumocócica conjugada 20 valente, indicada a partir de 2 meses de idade a pessoas que apresentem condições clínicas especiais, como pacientes oncológicos e com imunodeficiências. A Secretaria de Saúde informou que as vacinas estão disponíveis em mais de 170 unidades básicas de saúde. O médico infectologista do Hospital Universitário de Brasília, André Bom, explicou que as crianças são as mais afetadas pela doença, por isso, a importância da imunização.
As crianças são, sim, a faixa etária mais acometida por conta do seu sistema imunológico menos preparado para se defender. Diversas vacinas do calendário básico da infância são vacinas que protegem contra bactérias que causam a meningite. Por exemplo, a vacina pneumocócica, a vacina meningocócica, a vacina contra hemófilos, influenza, como também algumas vacinas de vírus, como, por exemplo, vacina contra a caxumba, que está na vacina tríplice viral, que é uma das principais causas de meningite viral.
Neste primeiro semestre, 8 pessoas morreram no DF pela doença que atua como um processo inflamatório atingindo as meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A meningite pode ser causada por vírus, bactérias, fungos e parasitas. A doença também pode ocorrer por condições não infecciosas, como doenças inflamatórias, traumas ou reações a medicamentos. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça intensa, vômitos, rigidez na nuca e erupções cutâneas. Em crianças, os sinais podem ser irritabilidade, choro persistente, recusa alimentar e vômitos. Reportagem Marina Dantas.
Com informação do trânsito, antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, os motoristas que passam pela EPIASUL no sentido EPIANorte encontram trânsito parado desde a altura do Parque Shopping até a altura do Cruzeiro Novo. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 15 km por hora. Não há registros de acidentes. Agora, no sentido contrário, quem segue em direção ao Gama vai encontrar lentidão na altura do Parque Shopping. Mais à frente, também na altura do Trevo da EPDB, ali na Floricultura, tem lentidão muito por conta também do fluxo de veículos que passa ali pelo balão do aeroporto em direção à EPIASUL. Então, o trânsito está bem complicado por lá. Também não há registros de acidentes. E essa lentidão vai seguir por toda a EPIASUL até o Catetinho. Já já a gente volta com outras informações.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O Ministério Público de Minas Gerais investiga a suspeita de fraude em 16 concursos públicos em cidades do sul do estado, de Mato Grosso e de São Paulo. A apuração começou com a identificação do esquema num concurso da Câmara Municipal da cidade mineira de Minduri. Os candidatos pagavam taxa de R$15 mil para serem aprovados. A investigação tenta identificar se a fraude foi reproduzida em outros concursos organizados pela mesma banca em diferentes partes do país. O pai flagrado chutando a própria filha de 3 anos em Francisco Beltrão, no Paraná, foi denunciado pelo Ministério Público por tortura e lesão corporal em contexto de violência doméstica. O homem de 31 anos, que não teve o nome divulgado, está preso. O órgão também apontou que ele submeteu a filha e o outro filho de 5 anos a castigos, como ajoelhar sobre tampas de garrafa e grãos de milho de pipoca. De acordo com a promotoria, o homem teve o objetivo de provocar intenso sofrimento físico e mental às crianças. O ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, apresentou melhora no estado de saúde. É esperado que ele seja transferido para uma unidade semi-intensiva até o final da semana. Parreira foi internado há pouco mais de um mês no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, com diagnóstico de pneumonia. O treinador tetracampeão mundial com o Brasil fez recentemente um tratamento contra um linfoma de Hodgkin, câncer que afeta o sistema imunológico. Um jornalista foi morto a tiros no sul do México enquanto comia em um restaurante. Francisco Alejandro Aguilar ficou conhecido por criticar autoridades locais por meio de uma coluna política. De acordo com um estudo da organização Repórteres Sem Fronteiras, ele é o 7º jornalista assassinado no México em 2026. No horário de Brasília, 6h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ponto final CBN de volta, nós vamos a Porto Alegre. O Ayrton Lemos tem atualizações sobre as chuvas no estado. Oi, Ayrton, boa noite.
Boa noite, Débora. O Rio Grande do Sul tem 728 pessoas desabrigadas em razão das enchentes que atingem o estado. Os moradores estão acolhidos em abrigos de 13 municípios. A situação se concentra no Vale do Taquari e reúne 87% dos desabrigados. Lajeado tem o maior número, com 373 pessoas fora de casa. os rios dos vales do Taquari e do Caí começaram a apresentar sinais de estabilidade no fim da tarde desta quarta-feira. Em Lajeado, o rio Taquari estava em 24 metros e 8 centímetros, na última medição, ainda com elevação de 21 centímetros. Em Mussum, na região mais ao norte, o nível baixou 76 centímetros no intervalo de uma hora. A expectativa é de redução nas áreas mais baixas do Vale do Taquari ao longo das próximas horas. Mesmo assim, famílias de Lajeado, Encantado, Estrela e Arroio do Meio permanecem em alerta. Os moradores retirados de casa estão alojados principalmente em ginásios municipais. No Vale do Caí, famílias também foram retiradas das residências ao longo desta quarta-feira. Em São Sebastião do Caí, o rio estava em 11 metros e 27 centímetros às 6 horas da tarde, com redução de 7 centímetros. A grande quantidade de água que desce dessas bacias aumenta a preocupação na região metropolitana de Porto Alegre. Uma projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS indica que o Rio Grande do Sul pode, o rio Gravataí pode atingir uma condição próxima à cota de inundação e sair do leito durante o fim de semana. Em Porto Alegre, o Guaíba pode chegar a 2 metros e 50 centímetros no Cais Mauá entre sexta-feira e sábado. O nível corresponde à cota de alerta, mas conforme a projeção, não deve provocar o avanço da água sobre a região do centro de Porto Alegre. A prefeitura da capital intensificou as vistorias na região das ilhas e no extremo sul e mantém 2 abrigos de retaguarda preparados caso seja necessária a retirada de famílias, Débora.
E me diz uma coisa, essas chuvas em grande quantidade, elas estão relacionadas ao El Niño?
Sim, exatamente. É uma projeção que os institutos têm realizado em razão do El Niño. E houve uma previsão inicial de que o volume não seria tão intenso, mas depois houve uma reversão, Débora, nessa previsão. E os volumes de chuva se concentraram muito ontem com alerta vermelho emitido pela Defesa Civil e o Vale do Taquari, mais uma vez, sendo atingido como na enchente de 2024, claro, né? Não na mesma proporção, mas também sofrendo com inundações.
É com isso que a gente fica preocupado, né, Ayrton? Todos nós vimos o que aconteceu com o Rio Grande do Sul nas enchentes de 2024. Você que acompanha diariamente as políticas públicas aí da região, você acha que o governo se empenhou em preparar a região para eventos extremos? Porque eles vão continuar acontecendo.
Sim, houve uma mobilização, inclusive o governo investiu em um radar meteorológico mais moderno. Mas hoje, até a entrevista à Rádio Gaúcha, o coronel da Defesa Civil disse que a Defesa Civil subestimou esse volume de chuva, principalmente ali na questão do Vale do Taquari. Houve uma mudança, né, inicial, uma reversão, e acabou ocorrendo essa inundação. O que a gente vê é que é muito difícil hoje em dia, Debra, fazer essa previsão exata. Uhum. É claro que as defesas civis se baseiam em vários prognósticos, vários modelos matemáticos, mas às vezes essa chuva mais local é difícil de prever. Mas as equipes estão mobilizadas, estão trabalhando, houve investimento do governo do estado em várias frentes, mas também é uma questão de longo prazo, pelo que a gente vê, né? É necessário também, por exemplo, aqui na região metropolitana, que haja a construção de diques, principalmente Eldorado do Sul, uma região aqui, uma cidade aqui da região metropolitana, que sofre muito com essa cheia também, mas precisa de uma obra a longo prazo, né? Esse recurso do governo federal já foi destinado, ainda está em prazo em fase de projeto ainda. Então, demora um pouco essas obras mais amplas, mais macro, que são necessárias para evitar esse tipo de inundação. O Rio Grande do Sul está caminhando para essa proteção, mas exige tempo, porque a enchente de 2024 foi muito forte. O volume de chuva foi descomunal, a gente pode dizer assim, Débora.
Obrigada, viu? Ayrton Lemos, em Porto Alegre.
E agora a gente fala sobre a onda de calor na Europa, Débora. Calorão, tem previsão de termômetros batendo até 45 graus na Espanha, uma preocupação grande com os incêndios florestais. Wender Starles conta para nós. Oi, Wender, boa noite.
Boa noite, Carol. Boa noite para quem nos acompanha. E o risco desses incêndios florestais permanece elevado na França e na Espanha, segundo o comunicado divulgado por autoridades dos dois países. O alerta foi emitido em meio à terceira onda consecutiva de calor que atinge a Europa, mantendo temperaturas extremas e condições favoráveis à propagação do fogo. Na Espanha, as chamas consumiram cerca de 32 mil hectares na província de Guadalajara, na região central do país. Embora os incêndios começaram a ser controlados pelos bombeiros, moradores de 34 municípios foram obrigados a deixar as casas. Além disso, autoridades emitiram ordens de confinamento para outros 14 municípios. De acordo com dados do Sistema Europeu de Monitoramento, os incêndios florestais já devastaram mais áreas em 2026 do que a média anual registrada nas últimas duas décadas. Em visita à região afetada, o primeiro-ministro Pedro Sánchez afirmou nesta quarta-feira que a Espanha enfrentou 22 grandes incêndios florestais neste ano, número 4 vezes superior ao registrado no ano passado. Na França, a onda de calor histórica provocou 21 mil mortes entre o fim de junho e o início deste mês. O total representa um aumento de 36% na mortalidade em relação ao índice esperado pelas autoridades para um período sem interferência de eventos climáticos extremos. Com isso, esse ano já supera o recorde atingido em 2003 no país, quando uma intensa onda de calor causou a morte de cerca de 15 mil pessoas. Em diversas cidades francesas, os termômetros ultrapassaram 40 graus. O levantamento considera todas as causas de morte, já que o calor extremo pode agravar doenças cardiovasculares, respiratórias, renais, além de aumentar o risco de desidratação e de complicação entre grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com doenças crônicas. Carol?
Obrigada, Wender. Vão ser difíceis a esses próximos dias. Muito calor previsto para a Europa, Débora.
Fique agora com o noticiário da sua região.
As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 6 horas 45 minutos. A Justiça do Distrito Federal determinou que a influenciadora Virgínia Fonseca retire em até 48 horas publicações sobre apostas que desrespeitem as regras de transparência. A decisão também proíbe anúncios que prometam lucro garantido, apresentem as apostas como fonte de renda ou minimizem os riscos de perda. A decisão atende parcialmente a um recurso apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal. O MP contestou uma decisão anterior da Justiça que havia negado o pedido de suspensão imediata das publicidades de Virgínia Fonseca para a plataforma de apostas Blaze, alegando supostas práticas abusivas na divulgação desse tipo de conteúdo. Na decisão, o desembargador do caso destacou que a legislação veda anúncios que surgiram ganho fácil, ausência de risco ou tratem a aposta como investimento. Sobre o risco de dano, afirmou que cada nova veiculação pode atingir novos destinatários e renovar a possibilidade de indução em erro. A decisão também exige que toda comunicação publicitária da influenciadora, inclusive em stories e postagens de caráter pessoal, seja identificada de forma clara como conteúdo comercial. Além disso, condições de bônus e promoções deverão ser apresentadas com destaque compatível ao benefício anunciado, sob pena de multa de R$100 mil por descumprimento, limitada a R$2 milhões. O pedido de suspensão de cláusulas contratuais e a proibição genérica de menções a eventos esportivos específicos foram indeferidos nesta fase do processo e ainda cabe recurso da decisão. Procurada, a operadora da marca Blaze no Brasil informou que apresentará as evidências e todos os esclarecimentos necessários nos autos do processo dentro dos prazos legais adequados. A companhia reforçou que atua em estrita conformidade com a legislação, normas e determinações judiciais vigentes no país. A defesa de Virgínia Fonseca foi procurada pela reportagem CBN, mas não respondeu até o momento. 6 horas 47 minutos, os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673.
Ponto final CBN.
6 horas 47 minutos agora. Bruno Caraza já está com a gente, nosso comentarista de economia política, né, Bruno? Boa noite, seja bem-vindo.
Ei, Débora. Oi, Carol. Boa noite para você que está ouvindo a gente. Prazer estar aqui de volta.
Boa noite.
Bruno, vamos falar do tarifaço. A gente já anunciou aqui para o nosso ouvinte que esse seria o nosso tema. Hoje as tarifas extras de 25% começaram a ser cobradas pelos Estados Unidos e tem a expectativa da finalização de uma outra investigação e podemos ter um novo tarifaço de 12,5% no final dessa semana. Explica para a gente o que, que isso significa, por favor.
Zé, Débora, são tantas idas e vindas nesse governo Trump que é até difícil acompanhar essa novela do tarifaço, né? Mas vamos recapitular aqui. A primeira medida do Trump foi em 2 de abril do ano passado, quando ele fez aquela cerimônia lá com todo estardalhaço na Casa Branca, com uma plaquinha com as bandeirinhas dos países e colocou tarifas específicas para praticamente todos os países do mundo, né? Até ilhas que não são habitadas ganharam aí uma tarifa. E nesse primeiro tarifaço, o Brasil acabou dando relativamente sorte, ficando com a alíquota menor, que era de 10%. Aí, na sequência, o Trump começou a colocar tarifas específicas sobre alguns setores e aí começou a pegar mais sobre a economia brasileira, porque ele estabeleceu tarifas mais altas de 25% e depois ele até subiu para 50% sobre aço, alumínio, e o Brasil é um grande exportador desses produtos, e também automóveis. Chegou em julho do ano passado, Trump soltou aquela medida especificamente contra o Brasil, em que ele envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro e acusou os ministros do STF e colocou o PIX, colocou vários elementos e estabeleceu uma tarifa de 50% especificamente sobre o Brasil. E aí começaram todas as negociações para reverter esse processo, até que em fevereiro desse ano, a Suprema Corte Americana falou que todas essas medidas do tarifaço que ele estabeleceu em 2 de abril, elas eram inconstitucionais e revogou. E aí o que o Trump fez? Começou a criar outras investigações que não fossem baseadas naquele fundamento legal que a Suprema Corte tinha derrubado. E aí foi com base nessas investigações, dessa famosa sessão 301 aí do Código de Comércio dos Estados Unidos, que o Trump estabeleceu essa tarifa de 25% sobre vários produtos da pauta de exportação brasileira, né, porque tem algumas exceções, e isso começou a valer hoje. Então, hoje, as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos, que não estão no rol das exceções, estão pagando 25%, mais as empresas siderúrgicas que estão pagando 50%. Só que o Trump abriu uma outra investigação contra 60 países, que o Brasil também está envolvido, sob o argumento de que esses países eles são lenientes com a importação de produtos que são produzidos em países que usam trabalho escravo, trabalho forçado. Isso é uma medida voltada, né, para a China. Mas, segundo essa investigação do Trump, o Brasil seria um desses países que está favorecendo essas importações, né? A gente compra produtos de países que não têm regras trabalhistas rígidas e com isso ele vai estabelecer, possivelmente, porque já teve uma prévia dessa investigação, que estabeleceu que o Brasil receberia uma tarifa extra de 12,5%. A decisão final deve ser divulgada na sexta-feira, mas até hoje mesmo o Itamaraty reconheceu que é provável que a gente sofra também essa penalidade. Então, as exportações do Brasil vão estar sujeitas a uma tarifa de 25%, mais 12,5%, 37,5%, fora alguns setores que estão sujeitos a 50%. Então, é uma medida bastante pesada para as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos e que não estão nas exceções.
O Bruno, já tem mais de um ano que a gente está nesse vai e vem dos tarifaços do Trump, né? Já dá para saber o impacto disso sobre a economia brasileira e quais setores perderam e ganharam nesse período?
Ô Carol, assim, impactos macroeconômicos relevantes, eles não são significativos. Porque o peso do que a gente vende para os Estados Unidos é muito pequeno frente ao tamanho da economia brasileira. Então, a gente não tem impacto na taxa de desemprego nacional, nem no crescimento do PIB. O que a gente tem é que alguns setores estão sofrendo, principalmente setores, empresas que vendem para os Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, se a gente compara os últimos 12 meses com o período antes do Trump tomar posse, as nossas vendas para os Estados Unidos caíram 5,3 bilhões de dólares, que dá algo como 13% de redução. A notícia boa é que muitas empresas brasileiras estão dando um jeito de compensar essa perda vendendo mais para outros países. Então, por exemplo, se as nossas vendas para os Estados Unidos caíram 5 bilhões, nossas vendas para a China, no mesmo período, cresceram 16 bilhões. E as nossas vendas para outros países, que não a China e os Estados Unidos, cresceram quase 20 bilhões. Então, as empresas brasileiras estão dando o seu jeito, mas isso não é geral, né? Tem setores que perderam, porque são muito dependentes das vendas para os Estados Unidos. E, por incrível que pareça, muitos grupos americanos que estão sofrendo com isso, porque o nosso comércio com os Estados Unidos ele é muito integrado. Então, a gente tem muitas filiais de empresas americanas aqui no Brasil que produzem peças, produzem componentes que são enviados para a matriz e elas estão sendo penalizadas com essas taxas do Trump. Então, é meio que um tiro no próprio pé que o governo Trump tá tomando com essas medidas.
E, Bruno, o governo lançou agora à tarde mais um pacote de ajuda para as empresas que foram afetadas pelo tarifaço. Quais são as novidades dessa nova fase do Brasil Soberano, o Brasil Soberano 3, né? E dá para saber se vai haver impacto fiscal, o tamanho do impacto fiscal?
Pois é, Débora, é a terceira rodada, né, de estímulos que o governo está dando. O governo aparentemente foi convencido aí pelo setor empresarial de que não vale a pena retaliar, que seria até colocar lenha na fogueira aí com essa disputa com o Trump. O próprio empresariado brasileiro não quer uma retaliação e o que o governo acenou foi com um apoio. Então é a terceira rodada desse Plano Brasil Soberano, que começou em 2025, quando toda essa confusão aí do Trump foi criada. Na primeira rodada foram 16 bilhões de reais, na segunda 21 bilhões de reais e agora hoje o governo editou essa medida provisória prometendo mais 18 bilhões e meio de reais de empréstimos para três grupos de empresas, né? Primeiro empresas de setores que sofreram com o tarifaço, depois um segundo grupo de empresas que tem que o governo chama de setores estratégicos, e aí dentro disso está a indústria de fertilizantes e o setor de terras raras, né, que está também no centro dessa disputa com os Estados Unidos, e um terceiro grupo de beneficiários, possíveis beneficiários desse programa do governo, seriam empresas que estão sofrendo com interrupção de exportações para o Oriente Médio por causa da guerra lá no Golfo Pérsico. Isso é um empréstimo, né? São empréstimos do BNDES, com taxas de juros que variam de 3 até 9,8%, o que é uma grande ajuda para as empresas desses setores, dado que a gente vive num país com uma taxa de juros básica de 14 e 25%. O governo alega que não vai ter impacto fiscal, que ele vai usar recursos que não foram usados nas primeiras etapas desse plano, mas fica uma dúvida sobre os critérios que o governo vai estabelecer para as empresas que podem se credenciar a isso, né? Porque, inclusive, nessa história de tarifaço, tem empresas que, inclusive, aumentaram, conseguiram mesmo com o tarifaço aumentar suas vendas para os Estados Unidos, ou empresas que, como eu disse, compensaram a perda nos Estados Unidos vendendo para outros países. Então, por mais que não haja um efeito fiscal imediato, a gente sempre tem que observar que esse dinheiro poderia ser utilizado para outras funções, para outros setores que precisam mais. Então, o governo precisaria ter mais critério na concessão desses empréstimos, porque a gente tem vários setores na economia brasileira que vivem momentos difíceis, não só os setores que estão sofrendo aí com o tarifaço.
Bruno Caraza, muito obrigada pela análise e até semana que vem.
Combinado, gente. Um abraço. Boa noite para todo mundo.
Tchau, Bruno. Débora, vamos falar de inteligência artificial saindo do controle, porque a IA da OpenAI acabou lançando um ataque cibernético. O Lucas Taveira tem os detalhes para a gente. A OpenAI diz que a inteligência artificial agiu por conta própria, é isso, Lucas? Boa noite.
Exatamente, Carol. Boa noite para você, todo mundo ligado aqui nessa CBN. A OpenAI, que é a empresa criadora do ChatGPT, né? Ela informou que um de seus sistemas de inteligência artificial mais avançado conseguiu escapar de um ambiente de testes e acessar sistemas da plataforma Hugging Face durante uma simulação de segurança. Segundo a empresa, o teste envolvia um agente de inteligência artificial, um sistema capaz de executar tarefas de forma autônoma depois de receber instruções de uma pessoa. De acordo com a OpenAI, a inteligência artificial encontrou uma falha no ambiente de testes, conseguiu sair desse espaço controlado e tentou acessar ali sistemas internos da Hugging Face, uma das principais plataformas do mundo para compartilhamento de modelos de inteligência artificial. A OpenAI classificou o incidente como sem precedentes e afirmou estar conduzindo uma investigação em conjunto com a Hugging Face. O diretor executivo da startup afirmou que chamou a atenção o fato de toda a ação ter acontecido de forma autônoma. A Hugging Face informou que corrigiu as falhas de segurança encontradas. Especialistas ouvidos pela BBC disseram que o caso levanta um alerta sobre a segurança dos sistemas de inteligência artificial e reforça a necessidade de ambientes de testes mais protegidos para evitar que situações semelhantes aconteçam. Viu, Carol?
Complicado. Obrigada, Lucas.
Rebelião das máquinas.
É.
São 7 horas agora.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O PT lançou uma campanha em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A iniciativa petista reúne imagens que associam a família Bolsonaro à medida do governo de Donald Trump, além de destacar que as sanções trarão prejuízos para empresários do país. A ação se concentra no discurso da soberania nacional. Uma mulher de 69 anos foi encontrada em situação análoga à escravidão em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela trabalhou por 52 anos sem receber salário. Os empregadores justificaram que a mulher seria parte da família e que ela apenas colaborava com a limpeza da casa. Eles assinaram um termo de ajustamento de conduta em que se comprometem a pagar R$ 645 mil à vítima. Além da indenização, foi determinado o pagamento de pensão vitalícia, equivalente a 75% de um salário mínimo. Cinemas e bibliotecas com ar-condicionado em Roma vão abrir as portas gratuitamente para ajudar os moradores da capital italiana a enfrentar a intensa onda de calor que atinge a Europa. Os locais vão ser transformados em refúgios climáticos. Os organizadores vão exibir 10 filmes italianos com 2 sessões de cada filme por dia. No horário de Brasília, 7:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós já estamos na última hora do Ponto Final CBN desta quarta-feira, 22 de julho de 2026. Continua participando com a gente, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 99 11 9981. Vou trazer aqui algumas mensagens, o pessoal se manifestando sobre o serviço de motos por aplicativo. O Kleber diz que em Brasília não tem esse serviço, ele acha que seria bem complexo, assim como é em São Paulo, porque lá as vias são super retas e tem quilômetros, ele não teria coragem de usar esse serviço. Muita gente também diz que não tem coragem de usar o serviço em São Paulo, eu sou uma delas. A Lilian, respeito, ela diz que ela é a favor, mas desde que haja uma regulamentação e um curso de educação no trânsito para os motociclistas, para que eles não infrinjam as leis de trânsito, verdade? Isso é o mínimo, né, Lilian? Isso teria que acontecer, realmente. O Márcio, ele é de Botafogo, no Rio. Lá ele só usa, aí no Rio, né, Carol, ele só usa quando está muito atrasado. São dezenas de acidentes com moto diariamente, então é bom não arriscar. Ou seja, ele tem medo, né, mas quando precisa, supera o medo para usar o mototáxi. O Daniel dá uma ideia, ele é urbanista, ele acha que poderia ter uma regulamentação para que os mototáxis exerçam a função somente em vias com velocidade até tantos quilômetros.
ou seja, aquelas vias que têm velocidade baixa, né, Daniel? Ele acha que isso ajudaria, inclusive, os usuários. Tem mais mensagem daqui a pouco sobre mototáxi, daqui a pouco eu trago para vocês. E caso você queira se manifestar sobre qualquer outro assunto tratado aqui no Ponto Final CBN, fique à vontade, é só mandar para o nosso WhatsApp.
Ô Débora, tem até uma pesquisa da COP, UFRJ, sobre o uso de moto por aplicativo aqui no Rio de Janeiro, né? A COP ouviu 2.616 pessoas em 22 cidades aqui da região metropolitana do Rio. Essa pesquisa saiu no fim do ano passado, mas dá para ter uma ideia. 99,92% disseram que tem preocupação nos deslocamentos com moto, mas usam mesmo assim. 96,75% dos entrevistados usam moto como meio de transporte individual em algum momento, seja por aplicativo, mototáxi ou veículo próprio. Quase a metade já sofreu quedas ou outro tipo de acidente. 51,91% dizem que conhecem alguém que viveu essa situação, mas a maioria continua usando. 59,74% seguem usando regularmente o meio de transporte, apesar aí do receio.
São 7h04. Ana Carolina Tomé está de volta de Brasília com detalhes sobre a segurança do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Oi, Ana.
Oi, Débora. 2 dias depois de recusar a segurança da Polícia Federal no período de campanha eleitoral, o senador Flávio Bolsonaro informou nesta quarta que a Polícia do Senado vai ampliar o efetivo da corporação que atua na sua segurança. Segundo o parlamentar, houve um crescimento no número de ameaças e incitações de ódio ao senador e pré-candidato à presidência da República desde o início de junho. O levantamento registrou mais de 2 mil conteúdos entre ameaças e explícitas, incitações à violência, referências codificadas e manifestações associadas a tentativas de ataques contra o senador. Segundo a equipe de Flávio, isso vai exigir uma mudança na segurança do parlamentar, com a ampliação do efetivo com o triplo de policiais destacados e o uso permanente do colete balístico por Flávio Bolsonaro. Entre as novas medidas para a segurança de Flávio, também está um incremento no número de armamentos e equipamentos usados para garantir a segurança do pré-candidato, assim como na quantidade de viaturas e, aqui em Brasília, um centro de comando 24 horas por dia passará a cuidar do monitoramento e acompanhamento do candidato junto às equipes de campo, auxiliando na logística de forma online e imediata. O parlamentar do PL rejeitou a segurança da Polícia Federal, dizendo que não confia no atual diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e que teme infiltrados em sua campanha. Nas eleições de 2022, no governo de Jair Bolsonaro, já em meio à polarização, Lula usou a segurança fornecida pela PF, que presta o serviço para todos os candidatos que fazem esse pedido. Nesta semana, por exemplo, Renan Santos, do Missão, antecipou a convenção partidária justamente em função de ameaças identificadas para que a segurança da PF já pudesse, então, atuar oficialmente na segurança de sua campanha. A reportagem CBN procurou a assessoria do Senado para checar os números de ameaças informados pelo senador Flávio Bolsonaro e para pedir mais detalhes desse incremento na segurança do parlamentar, mas ainda não houve resposta. Volto com você.
Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé, em Brasília.
Vamos falar de Flip, Débora, começo da Festa Literária Internacional de Paraty. Quem está por lá é a Amanda Mazei. Oi, Amanda, boa noite.
Oi, Carol, boa noite, é isso aí, está começando nessa quarta-feira a 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. E esse evento, que acontece todo ano no Centro Histórico da cidade fluminense, vai até domingo, dia 26 de julho. E nesses 5 dias, Paraty vai receber leitores e escritores premiados de todo o mundo para celebrar os livros e a cultura, e também aproveitar a gastronomia e outros atrativos da cidade. E os destaques da FLIP de 2026 são muitos. A FLIP vai receber a Andrea Del Fuego, Ana Paula Tavares, que venceu o Prêmio Camões do ano passado, a Kate Kitamura, Milton Hatum, Zeide Smith e até a ministra Carmen Lúcia e o médico Drauzio Varella. E tem ainda muitas outras atrações na programação paralela com as casas parceiras da FLIP, como a ativista americana Angela Davis, o escritor português Walter Hugo Mãe e a autora brasileira Socorro Acioli. E tradição da FLIP, né? Nesse ano, a autora homenageada é a poeta paulista Euridice Fontella. E a programação desse primeiro dia é justamente a mesa de abertura que se chama Entra Furtivamente à Luz, que faz um tributo a Euridice Fontella, relembrando a sua obra. O evento é daqui a pouco, às 19h30, no Auditório da Matriz. E aí participam a poeta carioca Marília Garcia e o poeta e crítico literário paulistano Augusto Massi, que foi amigo e editor da Euridice Fontela. A poeta carioca Marília Garcia considera a poesia de Euridice Fontela complexa e com várias possibilidades de leitura, acreditando inclusive que a divulgação da sua obra na Flip deve ampliar as discussões.
Obrigada, Amanda, pelas informações diretamente de Paraty, no Rio de Janeiro. São 7h09.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Oi, PVC, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Débora, boa noite, Carol, tudo bem?
Oi, PVC.
Brasileirão voltou, Brasileirão voltou. Vamos falar dele?
Vamos falar dele. Eu tava com a impressão que tava faltando alguma informação na minha lista de jogos aqui, mas não tá não, tava certo. É que foram 4 jogos, a 19ª rodada tá em ação, né? Na semana passada teve 5 jogos, porque teve um jogo adiado da 4ª rodada, que foi o jogo do Vitória contra o Vasco, mas teve 4 jogos desta rodada, e hoje tem, entre hoje e amanhã, tem mais 6 jogos, portanto hoje tem 4 jogos. Vai começar agora, já, 19h30, Coritiba e Palmeiras, estreia do zagueiro Alexandre Barbosa no Palmeiras, contra o Coritiba é 7º colocado, o Palmeiras é o líder, mas o Palmeiras está muito remendado, muito desfalcado, o Flávio Lopes está de férias porque estava na final da Copa no domingo, Vitor Roque ainda está voltando da lesão, está bem, vai para o banco de reservas, mas não está em condição física para ser titular. Esse é o jogo que reabre a 19ª rodada, a última do primeiro turno, 4 jogos entre quinta e sexta passadas, 1 jogo ontem Atlético e Bahia, 4 jogos hoje e mais um jogo amanhã, que é Corinthians e Remo. Amanhã tem Vitória e Botafogo. Sim, mas Vitória e Botafogo é um jogo adiado da 4ª rodada. Então, os jogos dessa 19ª rodada, para acertar tudo. Coritiba e Palmeiras agora, 19h30. 21h30, Chapecoense e Flamengo. O Flamengo fez 4 amistosos internacionais durante o período da Copa. Internacional e Cruzeiro, no Beira-Rio. São Paulo e Atlético Paranaense em Bragança Paulista. São os 4 jogos da noite de hoje. A 19ª rodada vai se fechar amanhã com Corinthians e Remo. A data que também tem Vitória e Botafogo, mas Botafogo e Vitória, mas por causa do adiamento lá da 4ª rodada. Então, para não confundir, 4 jogos hoje de Brasileirão da 19ª rodada.
E PVC, logo mais, às 19h30, o ouvinte de São Paulo vai sair da rede para acompanhar Coritiba e Palmeiras aqui pela CBN.
Tá rolando Sul-Americana, né?
Tá rolando Sul-Americana. O Vasco tá jogando contra o Medellín, lá em Medellín. O Vasco tá sendo beneficiado pelo Flamengo. Não, modo de dizer. O Vasco tá jogando em Medellín com um estádio vazio em Medellín. Lembra por quê? O jogo do Flamengo lá em Medellín em maio, que teve toda aquela confusão, o jogo não aconteceu, o Flamengo ganhou os pontos por causa dos protestos de torcida. Aquele jogo que tinha estádio cheio e muita confusão resultou numa punição ao Independiente Medellín, que hoje joga com estádio completamente vazio. São 12 minutos de jogo até agora lá em Medellín. E o Vasco empata por 0-0. O Brenner na frente, o Vasco mudou de técnico, né? O Renato Gaúcho caiu durante o período da Copa, assumiu o português Pedro Manuel. E o Vasco está tentando a primeira vitória com ele. O Vasco jogou pelo Brasileirão semana passada contra o Vitória em Salvador. Perdeu por 1-0, agora está jogando contra o Medellín. Ontem o Santos, pela Sul-Americana, ganhou de 4-1 da Universidade Central da Venezuela, em Valência, na Venezuela. O jogo não foi em Caracas por causa do terremoto, foi em Valência, no norte do país. E hoje, daqui a pouco, o Bragantino joga em Lima, no Peru, contra o Sporting Cristal. São os 3 jogos desses últimos 2 dias de Copa Sul-Americana. O Vasco vai empatando 0-0 lá em Medellín, estádio completamente vazio, punição ao Medellín por causa daquele jogo contra o Flamengo.
Tá certo, PVC. Valeu, beijo, até amanhã.
Até amanhã, Débora, até amanhã, Carol. Valeu.
Tchau, PVC. Débora, a gente tem informação agora aqui no Rio de Janeiro. Ontem falamos sobre uma quadrilha que estava roubando medicamentos de câncer, né? E o estado do Rio de Janeiro concentra 40% dos casos de roubos de carga de medicamentos aqui no país. Ana Luísa Barreto traz esses números para a gente. Oi, Ana, boa noite.
Oi, Carol, boa noite para você, para Débora e para todo mundo que está nos acompanhando. O Rio é o estado que mais registrou prejuízos com o roubo de cargas de medicamentos no país nesse ano. Em entrevista à CBN, o presidente executivo da Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especializados, Paulo Maia, estimou justamente que o estado concentre pelo menos 40% dos casos nacionais. A estimativa ela é coerente com outro levantamento, o report de roubo de cargas realizado pela NSTEC. Segundo o estudo, o Rio concentrou 44% das perdas no primeiro trimestre do ano, seguido por São Paulo, com 28%, e Bahia, com 9,2%. Os medicamentos, que representavam apenas 1,7% dos prejuízos registrados no primeiro trimestre de 2025, passaram a responder por 22% nesse ano. Casos recentes chamam a atenção das autoridades. Como você comentou, Carol, ontem a Polícia Civil aqui do Rio desarticulou essa quadrilha que atuava em 5 estados e roubou uma carga de medicamentos contra o câncer e imunossupressores. Em abril, outra carga de remédios já tinha sido roubada com prejuízo estimado em 6 milhões de reais. O presidente executivo da Abradmex, Paulo Maia, conta que o setor enfrenta uma escalada de crimes nesse ano e alerta que a maior preocupação é com a saúde dos pacientes.
Tem que transportar, por exemplo, medicamento em carro forte. Carro forte é para dinheiro, para ouro, para coisa de muito valor, né? Agora, você imaginar que você tem que transportar o medicamento nesse tipo de modal aí de transporte, é uma coisa que, sinceramente, é coisa de 3 anos atrás, eu nem passava pela minha cabeça. A gente fica muito preocupado, porque todo produto roubado, nesse caso, influencia no tratamento do paciente, seja por câncer, seja por uma doença terminal, seja por uma doença rara.
Alguns dos remédios mais visados pelo crime são as canetas emagrecedoras, como o do Monjaro, devido ao boom de interesse da população e da necessidade de receita médica para compra. A vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio, Renata Lima, alertou que a compra desses medicamentos roubados representa um risco grave à saúde.
Um item furtado, ele passa por transporte e armazenamento fora dos padrões, o que pode produzir ou anular a eficácia do produto, sem qualquer sinal visível de que isso aconteceu. O comprador não vai ter como confirmar a procedência, o prazo de validade. Comprado no mercado paralelo, o medicamento chega sem receita, sem anamnese, sem ajuste de dose, sem acompanhamento, o que abre espaço para uso de pacientes com contraindicações. E se houver alguma reação, também não há como acionar a farmacovigilância, rastrear lote.
Em nota, a Polícia Militar informou que vem realizando operações para coibir o roubo de cargas e que na região metropolitana o patrulhamento conta com equipes em motocicletas para dar mais agilidade aos atendimentos. Carol.
Obrigada, Ana Luísa.
Você fica agora com o noticiário da sua região e, na volta, ao ouvinte de São Paulo, já fica com a equipe de esporte, porque já, às 7h30, tem a transmissão de Coritiba e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O restante da rede continua comigo e com Carolina Moran aqui no Ponto Final CBN. E, claro, dá para você acompanhar a programação também pelo site da CBN, pelos aplicativos, pelo nosso canal do YouTube também.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, são 7h18, mais informações ao vivo com a repórter Juliana Souza. Boa noite, Juliana.
Boa noite, Ana. Já está valendo a lei que obriga padarias, farmácias e lojas a disponibilizarem banheiros de forma gratuita aos clientes. Para aqueles que se negarem a oferecer ou ainda cobrarem pelo uso do espaço, a norma prevê advertência, multas de até R$600 e suspensão do alvará de funcionamento em caso de reincidência. A medida vale para todo o DF, embora o Distrito Federal já tenha legislações que garantem o acesso a banheiros em alguns estabelecimentos como supermercados e agências bancárias. Agora, essa nova lei amplia essa obrigação para o comércio de forma geral. A nova regra determina que qualquer restrição ao uso dos banheiros só poderá ocorrer por motivos de ordem técnica e proíbe discriminação. Também exige que as instalações atendam às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Para o advogado constitucionalista Fábio Souto, não existe um consenso se seria ou não da competência do Distrito Federal legislar o tema. A lei também acendeu o alerta para a segurança nos estabelecimentos, né? O presidente do Sindicato das Farmácias, Erivan Araújo, essa é a principal preocupação do setor. Em nota, a FEComércio DF pediu esclarecimento sobre a aplicação da regra em estabelecimentos de diferentes portes, especialmente aqueles instalados em imóveis antigos ou com limitações estruturais, e manifesta preocupação com os impactos operacionais e financeiros da medida. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações. Juliana Souza, que volta com outras informações ao longo do nosso noticiário local aqui na Rádio CBN.